O mundo como ele é já traz interrogações e afirmações pela própria construção semântica, sintática da frase, não é? O mundo como ele é. Para trabalharmos este conteúdo, utilizaremos a obra A Nudez da Verdade. A Nudez da Verdade é um texto, um livro de Fernando Sabino. No Rio de Janeiro, um homem está na casa de uma moça e ele vai pegar algo no corredor. Quando ele abre a porta para pegar o pão que está no corredor, a porta bate. O problema é que ele estava nu e ele fica no corredor do edifício nu. Ora, ele não poderia simplesmente bater na porta e retornar para dentro da casa? É o que ele faz. Acontece que a moça está no chuveiro, tomando banho. E o vizinho dela, sobre quem ela falou nas páginas iniciais do livro, abre a porta do corredor. E aí começa uma longa jornada deste homem, que está nu. Uma das metáforas maravilhosas dos nossos dias, dos nossos tempos, de Fernando Sabino. Outro livro que nos acompanhará durante o trabalho de hoje é do Antônio Prata, publicação da Companhia das Letras, Nu de Botas. Neste texto, Antônio Prata revisita páginas de sua vida, de sua infância, de sua educação, de sua trajetória, a perspectiva que marca este, que é um dos nossos mais importantes escritores. O Antônio Prata pinta um mosaico da construção oceânica do homem brasileiro de seus dias. Um livro muito bonito do Antônio Prata. E então, a nossa escritora, poetisa, educadora chilena, a Gabriela Mistral, com a obra Balada da Estrela e Outros Poemas. Uma obra belíssima e ricamente ilustrada. O prefácio da Mariana Iannelli, olhem, é um desses prefácios muito felizes, que fazem retratar com uma proximidade tão grande a autora, que provavelmente o leitor se sente em casa. Observem o que ela conta. Gabriela Mistral foi uma menina do vale, menina do campo, Lucila. Este era seu nome de infância. Ela adota o pseudônimo depois, quando começa a escrever, que é Gabriela Mistral, né? Nascida num povoado ao pé da Cordilheira dos Andes, ao norte do Chile, ela sabia muitas coisas que as meninas e os meninos das cidades grandes desconhecem. Sabia o que era ar puro, orvalho das flores, fogo na montanha, lã de carneiro, um favo de mel, uma amêndoa, um céu coalhado de estrelas, um galho cheio de uvas, um pão recém-saído do forno. Sabia o que era galope de cavalo, perfume de pomar, árvore que dá sombra e lenha. Uma terra de hortas, pastos, granjas e ribeiras, tudo tão simples que parece longe, tão de fazer sonhar que parece fábula. Aqueles dos senhores que tiveram o privilégio de ler a Gabriela compreenderá profundamente essas palavras da Mariana nesse prefácio. A Gabriela nos leva a tudo isso, nos mostra as estrelas do Chile, o mar do Chile, as cordilheiras, as flores, tudo nós encontramos na poesia dela. E por último, com estas obras todas, trabalharemos um filme, um curta-metragem que utilizei num dos nossos estudos avançados, que é uma metáfora viva dos nossos dias, trabalhada por quatro jovens. Lar, Doce Lar. Um pequeno e memorável filme que trabalha a partir da fenomenologia da corporeidade, as dimensões de mundo. Vamos então ao nosso estudo de hoje. Quando em clínica trabalhamos a historicidade de uma pessoa a partir de seus múltiplos aspectos, né? Alguns contam a historicidade segmentada, então falam primeiro da vida familiar, depois da vida educacional, depois da vida social. Outros, quando vão trabalhar suas próprias histórias de vida, trazem elementos pontuados. Por exemplo, alguns se demoram numa guerra civil que viveram, no desemprego do pai, outros em problemas como doença da avó. Cada um tem um modo de fazer essa narrativa. Alguns traçam essa narrativa a partir da visão de mundo de outra pessoa, como se estivessem lendo um livro e não vivendo a própria historicidade. Outros vão editando esse material à medida que a crônica da vida avança. Alguns tratam a própria historicidade como uma foto pregada em um álbum. O que aconteceu é fato, está ali, não pode ser significado de outra forma, nem vivido de qualquer outra maneira. Seja como for, em todos esses contextos e ainda outros, o filósofo estará diante de, entre outras coisas, como é o mundo desta pessoa. O mundo depende só da pessoa? É só a historicidade da pessoa? É só a estrutura de pensamento desta pessoa? É isso que me dirá como é o mundo? Ou é uma relação de vários fatores, por vezes com a sociedade, a época, a cultura na qual essa pessoa vive? Por vezes não. A pessoa rompeu com tudo isso e sua existência está ligada a outros registros. Por exemplo, a autores do século XVII. E é ali que está a conversação que vai modular na vida dessa pessoa dimensão de mundo. Outras pessoas também não é por este caminho. E a interseção delas, por exemplo, com a religiosidade ou com outros fatores, é quem nos dirá qual é o critério e dimensão de mundo. E ainda assim, muitas vezes não será a dimensão de um mundo singular, mas mundos no plural. Por tudo isso, vamos iniciar a nossa ilustração do trabalho de hoje a partir do texto de Antônio Prata, Nu de Botas. Essa obra de 2013, desde momentos engraçados até momentos muito tristes, e ele inicia quase como um convite ao tema do nosso curso de hoje. Observem a citação que o Antônio Prata coloca logo na abertura da obra, de Murilo Mendes. Ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. Pode servir de prefácio também para o nosso trabalho que inicia agora. E o Antônio Prata usa de uma analogia para mostrar que, por mais que tenhamos referências, o mundo parece surgir, ressurgir, se construir e reconstruir a partir de cada pessoa. Ainda que, quando chegamos ao mundo, e isso ele colocará literalmente durante a obra, ainda que muitas vezes, quando chegamos ao mundo, as referências já estão prontas. Nos dizem, olha, você vai crescer nessa família, terá esses amigos aqui, terá estes irmãos, frequentará essa igreja, aquela escola, muitas vezes. Ainda assim, o mundo parece se refazer e se constituir de novo. Por isso, na abertura do trabalho, o capítulo que abre se chama Gênesis. E Antônio Prata diz, no princípio era o chão. No piso do quintal, ladrilhado com cacos de cerâmica vermelha, via um elefante de três pernas, um navio, um homem de chapéu fumando cachimbo. Na manhã seguinte, as imagens haviam mudado. O homem de chapéu era um bolo mordido, O elefante parte de um olho enorme, a tromba um cílio, o navio zarpara, deixando para trás apenas cacos de cerâmica vermelha no piso do quintal. Na sala, com uma tampa de bique, levantava os tacos soltos para espiar o que se escondia embaixo. Uma mosca morta, uma unha cortada, um grampo, pequenos achados arqueológicos, estudados com perícia através da lupa. Deitado, a bochecha colada à madeira, sentindo no rosto a brisa fria que sopra ao rés do chão, espiava o vão escuro sob a cristaleira. A poeira formava tufos, matéria-prima da qual eu acreditava. Era feito o cobertor cinzento do mendigo da esquina. Eis parte da formação reticular da malha intelectiva de Antônio Prata. Esses elementos, e aquele que vai acompanhar o restante todo desta obra, notará que tudo isso foi se constituindo e conversando com o que viria depois. Todos esses elementos que ele nos traz aqui, já de início, de como o mundo começa a se estruturar para ele, desde bebê, olhando aquelas coisas todas, uma festa dos pais, os amigos na casa, gente que derrubava coisas. E no outro dia ele olhava e tinha mudado tudo, agora iam limpar o jantar e tudo mais. Tudo isso deu a ele essa sensação de dinâmica do mundo, de um mundo que não é estático, não para Antônio Prata. Algumas páginas à frente, ele aprofunda esses elementos, nos dizendo, para além da casa, do lar dele, como esse mundo se expandia. O que ele encontraria lá era completamente diferente? Ele teria que conversar mundos? Ou foi simplesmente o que ele encontrou lá fora, uma expansão deste mesmo mundo com outras matizes? Vamos ver na própria palavra do autor. Antônio Prata escreve: sentado então no meio-fio, eu cavucava com graveto as fendas entre os paralelepípedos, esperando encontrar petróleo, ossos de dinossauro, tesouros escondidos por piratas, ruínas de extintas civilizações. Enquanto a sorte não vinha, eu contentava-me em desenterrar tampinhas enferrujadas, cascos de caramujo, fichas telefônicas. Divertia-me desalojando minhocas, formigas e tatus bolas. Parece muito diferente do que ele contou há pouco. Morávamos numa vila. Primeiro eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Depois meu pai se mudou, minha mãe casou de novo e minha meia-irmã veio viver conosco. Tinha também a Wanda, empregada, que morava num quartinho no fundo do quintal. Nada me causou mais estranhamento na infância ou depois do que visitar as casas dos meus vizinhos. Da maneira como o Antônio Prata vê o mundo. Você não pode ler um livro de Antônio Prata achando que o que virá depois é o esperado, é o óbvio. Não será. Pode ficar muito descansado quanto a isso. Sempre haverá uma novidade, às vezes surpreendentemente bem-humorada ou devastadora, dependendo de para onde ele está caminhando. Vejam, por exemplo, o que ele vai colocar sobre a casa dos vizinhos. Se os senhores, quando eram crianças e foram visitar seus vizinhos, não tiveram a mesmíssima impressão muitas vezes. Então ele diz que nada causava a ele maior estranheza. Uma das coisas é que ele achava que ele ia encontrar lá as disposições como era na casa dele. E não era nada disso que ele via. Ele falava do infinito depois e definitivo contato com a alteridade. As plantas dos sobrados eram idênticas, mas a ocupação variava. Na casa do Henrique, por exemplo, a televisão estava onde deveria ficar a mesa de jantar, e a mesa de jantar onde deveria estar o sofá. O quarto dele era onde, lá em casa, ficava o quarto dos meus pais, e vice-versa. Sem falar na casa do Rodrigo, onde os pratos eram azuis, como poderiam não saber que os pratos são brancos? Eu tinha pena dos outros, hereges, vivendo assim errado. Minha mãe não gostava que nos referíssemos à Wanda como empregada, preferia a moça que trabalha lá em casa. Eu estranhava, por que dizer a moça que trabalha lá em casa? Se todas as moças que trabalhavam nas casas dos outros, os vizinhos chamavam de empregadas. Ou seja, o Antônio Prata mostra que no início a visão dele se esparrama e se amplia através de elementos comparativos. E ele nota essas pontuações ao longo da vida. Bem, eu vou partilhar a tela com os senhores para vermos um trecho desta obra, Lar Doce Lar. Nós veremos inicialmente sobre duas perspectivas que depois vão abrir um longo e amplo leque para outras narrativas. Veremos via corporeidade, e vocês logo no início já perceberão as razões, e os elementos que conversam nessa corporeidade com a existência. São os dois segmentos. Vou então partilhar a tela para que possamos acompanhar esta obra. Os autores da fenomenologia, como Maurice Merleau-Ponty, o nosso ponto de vista para o mundo parte do nosso corpo. O nosso coração está para nós, assim como nós, nosso corpo inteiro, está para o mundo, define Maurice Merleau-Ponty. Nessa consideração que alguns pesquisadores mais cuidadosos procuram levar adiante pelas relações que isso trará, logo nós nos deparamos com elementos muito, muito profundos e instigantes. Por exemplo, ainda que o ponto original de partida muitas vezes possa ser, de fato, a corporeidade, e no caso do desenho, a casa, no nosso caso, o nosso corpo, cabeça, tronco e membros, as nossas observações pelo mundo que vemos, o que tocamos, o que nos toca, esses elementos, logo que isso começa a se desenvolver, Ora, inúmeras outras coisas vão entrar em questão. No desenho que vimos, a casa é acompanhada por uma outra casa, bem mais velha. Uma casa já cansada, uma casa que apresenta dificuldade. Vocês viram, para subir uma colina, a outra ajuda. Logo, ela já não consegue mais se locomover, precisa de ajuda. Uma outra casa muito pequenininha se junta a eles, que é simulando um cachorrinho, e é uma casinha de cachorro, e eles prosseguem a caminhada deles. Os contextos, tempestade, passar por pequenas aldeias, cidades, muitas casas paradas enquanto eles peregrinam. Todos esses elementos fazem, por vezes, a pessoa se distrair, ou às vezes esquecer, ou tornar obsoleta a visão de ser a perspectiva, o ponto de partida de relação à própria corporeidade. Muitos, de tal forma, vivenciam outras coisas que a própria corporeidade toma um aspecto muito remoto. Elas não têm mais as interações com o mundo a partir da corporeidade. Desenvolvem concepções, entendimentos de outras ordens. Então, quando elas vão conversar, na verdade, nós temos um amontoado de vozes, um amontoado de reflexões vindas de muitos lugares, de maneira às vezes paradoxal, às vezes complementar, tornando o que é o mundo para essa pessoa, não alguém que vê na televisão, não alguém que observa e diz o mundo está lá fora. A própria narrativa da pessoa é parte da construção do mundo, é parte de sua grama, de seu lago. A própria emoção da pessoa é parte das nuvens e das folhas. Não há mais uma segmentação, não há mais uma relação de sujeito e objeto. Para alguns, em muitos momentos, isso já é assim. Observem suas historicidades. Em vários momentos, às vezes você vai dar banho no seu netinho. Enquanto você banha o pequeno, às vezes você esquece quem é você, quem é ele. Existe o banho, existe a alegria, existe o amor. Você está esquecido de todo o resto. Você não sabe onde está a sua mão, quem é você na relação, quem é o outro. Isso talvez nem importe mais. Isso ganha uma dimensão de transcendência de outras ordens. O que gera problemas, inclusive problemas filosóficos de definição, porque para muitas coisas na nossa sociedade dos homens eu tenho que definir. Onde é o mundo? Até onde vai o mundo? O que é mundo e o que não é mundo? O Fernando Sabino, na obra Nudez da Verdade, faz uma alegoria sobre esses temas. E uma alegoria que todo tempo faz contrastar uma sociedade. Ora, nós somos primatas, somos animais biológicos também, entre outras coisas, não é? E poderia ser muito natural que não precisássemos usar roupas, por exemplo, no verão, e entre outros elementos. Não há nada de amoral, imoral, vergonhoso, não é? É só nossa pele que estaria exposta ao sol. Há algum problema quanto a isso? Parece muito natural, só que nos habituamos a muitas coisas, entre elas o uso das roupas. E o Fernando Sabino provoca um contraste para nos mostrar o quão longe estamos de nós mesmos apenas nesse aspecto, e depois ele vai mostrando em outros aspectos. Então, no livro do Fernando Sabino, o rapaz está na casa da Maria Alva, né? E vocês sabem, no apartamento dela, bate a porta e ele fica lá fora. Ele foi pegar o pão, ele está nu lá fora. Mal tocou o embrulho do pão, ouviu atrás de si a porta, impulsionada pelo vento, fechar-se com uma pequena pancada. O que parecia ser completamente inofensivo em um dia comum, né? Ele chamaria a moça e pronto, ela abriria a porta para ele. Não é nada disso que ocorre. Sobressaltado, ele se lançou sobre a porta e forçou-a em vão. Apertou o botão da campainha, olhou aflito para um lado e para outro do corredor. Ouviu que Maria Alva deixava de cantarolar, fechando de imediato o chuveiro. Deu umas batidas nervosas na porta. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Na certa, ela pensava que fosse alguém, mas, e não ele. Maria Alva, chamou baixinho, sou eu, Maria Alva. Quando ia bater de novo, ouviu a porta do apartamento vizinho se abrindo para dar saída a um casal. Voltou-se e, não tendo como se esconder, ficou a olhar, siderado, tapando-se com o embrulho do pão. Nesse evento todo, no qual este jovem se vê nessa situação, se você perguntar a ele o que é o mundo, onde é o mundo, onde começa e termina o mundo, ele pode dizer para você: ué, o mundo é tudo isso aqui que você está vendo, toda essa situação aqui, ó, e tudo que está envolvido aqui, o apartamento, a porta, o corredor, o vizinho, ele mesmo. E, no entanto, o mundo, por vezes, é muito menor que isso. O mundo, às vezes, se restringe à urgência que ele tem de voltar para dentro daquele apartamento e só. E outras vezes, o mundo é muito mais que isso. E se for muito mais, faz, por vezes, fazer com que a própria dimensão do que está se passando ali se ponha a perder. E a pessoa acha uma bobagem, vai começar a rir, dizer: olha, aconteceu, estou aqui na rua, paciência, me ajudem. Ou seja, o mundo fala e participa muito além, e muitas vezes ele assim faz, ainda que a pessoa considere que não, que considere sua ausência, que considere que ele está longe, que ele está fora. São fatores importantes na historicidade e no estudo em clínica, porque quem muitas vezes está falando não é a pessoa, é o mundo. Muitas vezes a pessoa é o reflexo desse mundo e não sabe. Ela silencia, fala o corredor, fala o vizinho, fala a Maria Alva lá dentro, fala a porta, fala o elevador, que logo terá um papel importante no livro. E ele acha que é ele que está falando, que ele está fazendo. E às vezes ele é só uma consequência do mundo que decide as coisas em torno dele. Se o mundo for isso, vamos adiante. Ao vê-lo, o outro não vacilou. Abriu de novo a porta, pôs a mulher para dentro, tornou a fechar e o encarou de forma truculenta. Qual é a sua, companheiro? Nu? Aí no corredor desse jeito? E avançou, passando a mão na cintura para sacar o revólver. Espera que eu explico tudo, disse o homem. O homem nu, como diz o Fernando Sabino, sempre se protegendo com o embrulho do pão, recuou 2 passos. Quando viu a arma, fez meia volta e saiu em disparada pelo corredor. Na extremidade oposta, outro apartamento se abriu, dele surgindo uma velha senhora a puxar um carrinho de feira. Virgem Santíssima, ela falou. Um homem pelado, socorro. E abandonou o carrinho e entrou de novo no apartamento dela, nem olhou para trás. E ele, o homem, coitado, estava com medo, né? E olha para trás e diz para o outro: não dispara, né? Não vai atirar. E ele continuou correndo. E aí começam a gritar: pega, pega, tarado e outras coisas. No térreo, uma mulher de preto aguardava, ar de viúva, acompanhada de uma menina de seus 13 anos. Ela abriu a porta do elevador e ia entrando, mas tornou a fechá-la. Estupefata ao ver ali um homem como Deus o pôs no mundo, convocou o porteiro aos berros. Tem um homem nu no elevador. Desesperado, ele comprimia ao mesmo tempo todos os botões do quadro dentro do elevador. A porta interna fechou-se e o elevador subiu. O porteiro veio correndo. Um homem no elevador? E daí? mas ele está nu, sem roupa, sem nenhuma roupa. O homem que vinha com o revólver já estava alcançando todos esses descendo. Ele vinha descendo pela escada, já estava ali com eles, com o revólver em punho. Bem, observe, diante dessa urgência que se estabelece, na verdade uma emergência que se estabelece, dado o contexto e as considerações das coisas, é em situações assim, que não são poucos aqueles que esquecem da própria existência. Fica aparecendo o mundo inteiro e a pessoa uma gota. A pessoa um nada, a pessoa uma consequência do mundo. É o mundo que vai decidir o que será feito. São as pessoas, o elevador, o prédio, o porteiro, o homem com a arma. E ele, desesperado em tudo isso, parece que tudo fica reduzido à urgência dele poder voltar para aquele apartamento. E assim, o mundo vira uma gotícula muito pequena. E do lado de fora, uma imensidão infinita. E o homem esmagado no meio das coisas não sabe mais quem é mundo, quem é ele e quem é qualquer outra coisa. O que fica aparecendo do título do nosso trabalho, como o mundo é numa situação como essa? Vamos adiante, vamos ver o que se passa. Teremos vários outros elementos. Bom, o elevador cumpre aqui um papel-chave, ele é personificado praticamente. Não vendo ninguém, esgueirou-se até o apartamento da Maria Alva. Ele sobe, não é, pelo elevador. Tocou a campainha com insistência. Abre aí, Maria Alva. A porta se abriu. E em vez de Maria Alva, ele viu diante de si um senhor de pijama, com o rosto ensaboado, aparelho de barba na mão, que o olhava de cima a baixo. Mas o que significa isso? Ele gritou. Bom, nessa altura, o que ele podia imaginar? Qual a coerência do mundo? Há poucos minutos, ele estava dentro de um apartamento, tranquilo. Abriu a porta para pegar o pão que estava do lado de fora, embrulhado. Estava em paz. Poderia dormir, poderia descansar, namorar um pouco. E agora ele se vê numa situação dessa. Que mundo caótico é esse? No qual um mal-entendido tão pequeno pode gerar coisas tão grandes e absurdas, a ponto de agora ele voltar. Quem é esse homem que estava no apartamento dele? É uma peça de ficção científica que estamos acompanhando? Algum processo? Não. É que no meio desse caos todo ele acabou batendo no apartamento errado. É isso que aconteceu. O que muitas vezes ocorre em situações como estas, nas quais as urgências, as premências, tudo o que se passa faz confundir o que é mundo para a pessoa daquilo que não é mundo. Ela mesma não sabe seus princípios, muitas vezes, em torno disso. Só então percebeu que estava no andar errado. Ouviu lá de dentro uma voz de mulher. Quem é? Para que ele não ouvisse, para que ela não ouvisse, o homem bateu com a porta na cara. Desorientado, correu pela escada, mas nem teve tempo de alcançá-la. A porta do elevador se interpôs, dando saída ao porteiro e seu auxiliar. Aí começou a gritaria toda, atrás dele de novo. E o homem com o revólver logo veio depois, e o porteiro segurando o homem do revólver, e aquela algazarra toda. E o homem sentou e gritava para chamar a polícia, uma coisa que não terminava. Em tudo isso, o mundo funciona como o quê? O que há nesse mundo? O mundo, a partir da historicidade da pessoa, da pontuação de onde ela está, com quem ela se relaciona, o que ocorre, sua base categorial, sua sociedade, o mundo. Ele funciona simplesmente como um amontoado de objetos? Não há nada de inteligência nesse mundo para ajudar esse homem? Ele precisa fazer tudo? O mundo simplesmente é uma massa que não pensa, que não sente, que não faz nada a não ser fazer esse julgamento como o autor propõe? Não. Tanto é que aparece um rapaz que estende uma toalha para ele. Olha aqui, ó, se cubra, Mas antes disso, aparece a Maria Alva. Finalmente deixa o banheiro, vai até a cozinha. E a Maria Alva dá com a chaleira no bico de gás aceso. A água fervendo, a entortar no fogão. Desligou o gás, voltando para a sala. Onde é que você está, meu bem? Diz ela. Foi olhar no quarto, não encontrou. Não havia mais onde procurar, no pequeno apartamento. Chegou a se debruçar na janela e olhar para a rua. Depois, mãos na cintura, ficou um instante plantada no meio da sala, como à espera de que ele se materializasse diante dela. Onde é que você se meteu? Falava para si mesma. Brincadeira tem hora. Sorriu, feliz, ao ver a cortina da janela recolhida para o lado, inflada pelo vento. Pé ante pé, foi até lá, abraçou a cortina com um gritinho, vitoriosa e logo desapontada. Ninguém. O mundo começa a interagir para além daquilo que foi proposto pela pessoa. Ora para mais, ora para menos. O mundo inclui a pessoa? Às vezes, sim. O mundo não inclui a pessoa? Às vezes, sim. Como vamos definir isso? Observe o senhor pela sua história. Quando o senhor fala o mundo, você está dentro desse mundo? Ou você é alguém de fora olhando esse mundo, um observador? Mesmo sendo alguém de fora, um observador olhando para o mundo, isso não quer dizer que o mundo aceitará ser simplesmente alguém olhado e não vai interagir, mesmo porque às vezes você errou nos cálculos. Você é parte, às vezes, do mundo e ele tomará decisões que causarão muitas surpresas. Algumas pessoas, por conta dessas divisões esquisitas que fazem, sem levar em conta todo o processo historiográfico de construção disso, elas acabam se surpreendendo e dizendo, olha, há fantasmas no mundo, há coisas que não são compreensíveis no mundo. É que elas dividiram as coisas assim. Elas construíram as coisas dessa forma e enganadas dessas construções, acabam não entendendo o que se passa. Acabam atribuindo responsabilidades a quem não tem nada a ver com isso. Acabam assumindo responsabilidades, muitas vezes, quando também não tem a ver com isso. Por isso, durante o processo de construção da historicidade da pessoa, nós observamos atentamente o que é o mundo desta pessoa. Para ficar bem singelo e simples isso aqui que estou colocando, é como você visitar um velho tio seu. E esse velho tio seu, ele diz para você que gostaria muito de continuar morando nessa casa onde ele está. E você olha para ele e diz, mas meu tio, essa casa é sua. O senhor não sabe que essa casa é sua? O senhor pode morar aqui o tempo que o senhor quiser. A casa é sua. E ele parece confuso, parece não entender isso. Para você é motivo de estranheza, tem que haver uma explicação em algum lugar sobre isso. Como alguém que está dentro da própria casa, é proprietário dessa casa, diz que gostaria de continuar ali? O que o impede? Alguma coisa? Ele está doente? Tem algum problema? A casa está hipotecada, é isso que está acontecendo? O que houve? Ou seja, você procura uma explicação razoável para esse fenômeno, que de outra forma fica completamente paradoxal e inconsistente, não é? Mas muitas pessoas agem assim com relação ao próprio corpo. Olham para o próprio corpo, sentem o próprio corpo como não sendo deles, com uma estranheza muito grande. Por quê? Porque ignoraram muitas vezes, não sempre. Essa não é a explicação para todas as coisas. É uma delas. Às vezes, não compreendem que na distinção das coisas se atrapalharam, não sabendo muito bem discernir o que é isso e o que é aquilo. Já voltamos ao Fernando Sabino. Vamos agora um pouco além. Para que diluir algumas das confusões naturais nesse estado dos nossos estudos, eu gostaria de trazer a Gabriela Mistral. Bem, a Gabriela Mistral, ela faz, ao longo da historicidade dela, da vida dela, da alma dela, ela faz das estrelas no céu parte das paredes do mundo dela, das flores no campo parte do sofá da casa dela, das águas, dos pássaros, paredes. Então, eis o mundo da Gabriela. Ela não se sente estranha nesse mundo, se sente em casa. No personagem do Fernando Sabino, não é isso que ocorre. Ele sai daquele apartamento e lá fora é tudo estranho. Tudo estranho. Ainda mais se ele tem uma urgência como essa que aconteceu. A Gabriela Mistral, então, nos diz, vamos acompanhá-la. Onde tecemos a ciranda? Aliás, ela vem muitas vezes ao tema da ciranda. Onde tecemos a ciranda? Será lá na beira do mar? O mar dançará com mil ondas e flores brancas vai trançar. Iremos ao pé da montanha? A nós ela irá retrucar. É como se todas as pedras do mundo quisessem cantar. Melhor, rodaremos no bosque? A voz com a voz a trançar. E cantos de crianças e aves que no vento irão se beijar, faremos ciranda infinita. No bosque a iremos a trançar, seja bem ao pé da montanha ou nas praias, todas do mar. Com essa imensidão de mundo que a Gabriela propõe, estar no corredor de um edifício é como estar dentro do próprio apartamento. É mundo. Estar dentro de um elevador ou estar na rua, como esse homem daqui a pouco terá que ir para a rua e correr, para ela seria mundo, para ele é uma ameaça dadas as circunstâncias. Ou seja, pela história da pessoa, pela construção, que não é apenas a subjetividade dela, é uma relação com tudo que está ocorrendo, nós temos uma ideia, uma concepção melhor de mundo, de mundos. Em outra parte, ainda tratando de ciranda, ela diz, tudo na vida é ciranda. Os astros no céu são cirandas, de meninos, brincando de a terra espiar. Os trigais são figuras de meninas, brincando a ondular, a ondular. Os rios são cirandas de meninos, brincando de se ver no mar, e as ondas são cirandas de meninas, brincando de a terra abraçar. O que para alguns não passará de um diletantismo sem profundidade, sem consistência, sem maior elementos, para outros constituirá de fato em como o mundo é. E dentro disso, alguns construirão mundos muito pequeninos, independente do que a sociedade dos homens e outras pessoas digam e procurem mostrar, dizendo o mundo é muito maior que isso. Para algumas pessoas, o mundo é do tamanho de um apartamento. Para outras pessoas, o mundo é tão amplo, é tão infinito, que as próprias estrelas, diante deste mundo, parecem habitar apenas o quintal da própria casa. Para outros, o mundo terá partes ameaçadoras e esquisitas. Para outros, o mundo será um enorme jardim. E o jardinar será tocar essas estrelas. Observe pela sua historicidade o tamanho do seu mundo, as propriedades do seu mundo, as qualidades do seu mundo, a natureza do seu mundo. Pela narrativa, onde você esteve, o que você fez, o que houve, como compreendeu, você terá um bom princípio de orientação. Ainda que algumas complexidades aqui usualmente ocorram. Mais adiante, depois de trabalhar primavera e outros elementos, a Gabriela mostra inversão de fatores, que é um preceito belíssimo. Ela diz assim, Sementinha é o título do poema. Eu tinha uma sementinha aqui, junto ao coração. era branca e pequenina, como é o arroz em grão. Da luz eu a protegia no calorento verão. Eu tinha uma sementinha presa junto ao coração. Foi crescendo, minha sombra superou. Ficou alta feito árvore, sua fronte feito um sol. Foi crescendo e o meu colo superou. E foi-se pelos caminhos como arroio cantador. Eu a perdi. E então eu canto para acalentar a minha aflição. Eu tinha uma sementinha presa junto ao coração. A Gabriela não era aquela que fazia o mundo das estrelas do céu até os gravetos do quintal? O que aconteceu agora que ela lamenta uma sementinha? Acontece que para Gabriela, assim como para muitas pessoas, o mundo não é estático. Ele vai se modificando. E nessas modificações, o quintal às vezes fará parte do mundo e às vezes fará parte do esquecimento do universo infinito. Para outros, o mundo será estático, sempre o mesmo, esquadrinhado, localizado, mapeado e nada se modificará. O que pode modificar são os eventos que ocorrem dentro do mundo. O mundo em si não está constituído. Como é o mundo para você? Vou partilhar a tela para que possamos trabalhar mais um trecho desta linda obra, Lar Doce Lar. Vamos lá. Thank you. Quando o mundo se reduz àquelas questões que a pessoa acredita ser, por exemplo, o corpo dela, a casa dela, as coisas dela, eis a dimensão de mundo, dependendo do que vai embora, do que chega, dependendo do que se passa nas relações com isso que a pessoa definiu, para ela, isso tem consequências às vezes imensas, que vão muito além das questões usuais com as quais ela está habituada a lidar. Se a pessoa restringiu o mundo dela de tal maneira que, por mais que ela tenha na sociedade dos homens, esse mundo é muito pequenino existencialmente, é provável que no comportamento, no sentimento, no modo de ser ou em outros fatores, se possa localizar o contraste desses eventos. Alguns são, do ponto de vista da sociedade dos homens, muito pobres, carentes, e, no entanto, do ponto de vista da existência, riquíssimos. O mundo para essas pessoas é muito amplo. Elas possuem toda a água que há no lago, enquanto o outro possui a água da sua piscina na sua casa, da sua poderosa caixa d'água, e está sempre com muitos cuidados para que não falte os litros de água que precisa para isso. O outro não se preocupa nem um pouco, porque o mundo dele abrange o lago. Um está sempre preocupado que a qualquer momento vai faltar a luz, que ele não terá luz, etc. O outro, para o qual o mundo abrange, seu mundo abrange, as estrelas, o sol, poderá não ter as mesmas preocupações. Mas isso não se trata apenas de um caráter subjetivo, de a pessoa achar que é assim e, portanto, assim será. Não. Isso envolve todo um estado de relações que se constitui ao longo da história da vida da pessoa. Ela se constrói sabendo, ao longo da vida, que parte do seu mundo é a luz do sol. O outro se constituiu desde sempre, tomou todas as premissas, prerrogativas e consequências, sabendo que seu mundo não inclui a luz do sol. Seu mundo inclui a luz da lanterna, a luz da lâmpada elétrica. Os cuidados são completamente diferentes ao longo da vida. As vivências são completamente distintas ao longo da vida. Cada um viverá coisas diferentes. E olha, estamos restringindo apenas a um ponto. Ao ver este filme, Lar, Doce Lar, algumas pessoas ficarão com pena dessas casas. Uma delas já está se desfazendo, a outra não vai longe. Alguns sentirão que poderiam tentar ajudar. E, no entanto, é isso que essas casas passam, de fato? Nós, que muitas vezes vamos olhar isso e pensar, nós somos ricos, nós temos as coisas, elas não. Será mesmo assim? Ou o nosso mundo está tentando conversar pelo mundo delas? Elas podem estar muito bem, elas podiam ter ficado lá presas junto com as outras casas, resolveram por outro caminho. Quem nos diz que o mundo delas é muito maior e muito mais rico se comparativamente pudesse ser medido com relação ao nosso? Eis um dos problemas, não é? Quando achamos que sabemos o que se passa de fato no mundo do outro e às vezes tentando ajudar, atrapalhamos. Uma das formas de fazermos essas relações é deixarmos que este outro mundo se anuncie, se faça. E num diálogo que por vezes é improvável, outras vezes nem poderá haver, mas sempre a tentativa de buscar esse diálogo, talvez entendamos melhor essas questões, essas situações. Uma das maneiras de acompanharmos discursos que se tornam cada vez mais complexos é, ao longo da narrativa historiográfica da pessoa, procurar uma aproximação cada vez maior do que é o mundo para essa pessoa. e do que é o mundo, como se anuncia e se faz nesta pessoa, para além daquilo que ela disse. O Antônio Prata nos conta, ao longo de toda a obra, sobre isso. Um dia eu descobri que minha mãe trabalhava numa revista. Revistas, para mim, eram as da Turma da Mônica, que eu folheava avidamente desde muito antes de aprender a ler. Minha mãe me explicou que a dela era diferente, era uma revista para gente grande, mas que era feita no mesmo prédio que as da Mônica. Animado, imaginei pilhas de Cascão, Cebolinha, Mônica e Magali, tudo de graça. Pedi que me trouxesse algumas no dia seguinte. Não dava, ela me explicou. Infelizmente, não era dona da editora, era empregada da editora. Que revelação! Imaginei-a fazendo almoço e café numa enorme cozinha. Vislumbrei seu quarto no fundo de um quintal. Teria ela também uma TV preto e branco? Pintaria as unhas sentada na cama, de bobs na cabeça, cantarolando músicas de novena? Como seria sua vida depois que saía de casa na Brasília Branca e ia ser a moça que trabalha lá na editora? Que empresa incrível devia ser aquela que ela dava ao luxo de ser, que se dava ao luxo de ter minha mãe como empregada? Pai e mãe me beijavam, apagavam a luz, o mundo desaparecia. Como ter certeza de que voltaria a existir? De que os dois não sumiriam no breu? Que garantia tinha de que não seria levado pelos monstros que, vez ou outra, apareciam nos pesadelos? Eu, que ainda não sabia o que eram monstros ou pesadelos? Então, meus senhores, quando vamos acompanhando a narrativa de Antônio Prata, cada vez mais vamos compreendendo o mundo como ele diz ser, o mundo como é, a partir do que ele diz ser com as outras referências. É muito complexo dizermos que podemos entender plenamente como é o mundo de Antônio Prata ou de qualquer outro, mas podemos nos aproximar. Quanto podemos nos aproximar? É muito difícil dizer. Até onde podemos compreender, ir? Muito complexo. Mas, seja como for, muitas das decisões clínicas, médicas, terapêuticas, existenciais e de outras ordens, pedagógicas e outras, muitas vezes ainda maiores, ligadas à alma, ao espírito, à transcendência, podem ter provavelmente uma margem de segurança, ainda que não completa, mas maior, se cuidarmos dessas premissas. Saberemos muitas vezes essas coisas. O Antônio Prata está nos dizendo as descobertas, as invenções do mundo que foi se construindo como o mundo de Antônio Prata. Eu e minha irmã na banheira. É um dia que eles estavam felizes tomando banho quando algo acontece. Pai e a mãe vêm até eles para comunicar algo para as crianças. Com a mão esquerda, nossa mãe regulava a torneira quente e com a direita misturava água. Meu pai sentou-se na borda. Os dois abriram sorrisos e minha mãe disse que tinha uma novidade. A partir da semana que vem, ele iria morar em uma outra casa. Bem, isso foi um dos momentos muito difíceis da vida do Antônio Prata. Ele diz: minha mãe falou que não era para nos preocuparmos. Mas eu não estava preocupado, estava curioso. Por quê? Meu pai falou que era muito normal. Vários pais moravam em casas separadas. Fiquei embasbacado. Como podia ser tudo igual, igualzinho? Seria uma rua idêntica, com todas as casas dos vizinhos e plantas e paralelepípedos, exatamente nos mesmos lugares, os mesmos tatus, bolas, tampinhas de garrafa, enterradas para eles? E disseram que ia ser tudo igual, que isso só seria cada um numa casa. E ele não acreditou nisso. Duvidou. E ele disse: vai saber, não é? O mundo tinha dessas coisas. Na nossa escola estudavam Bianca e Beatriz, as gêmeas. Quem sabe fosse assim mesmo? De tudo havia então dois. Observem como o mundo se forma, por dúvidas, por certezas, por novas dúvidas, por afirmações, por compilações, por narrativas. Eis a dimensão do mundo, que alguns constroem como um espaço limitado, que alguns constroem como um infinito, aberto. Eu gostava muito de observar minha mãe escovando os dentes pela manhã. Sua mão ia e vinha, rápida e precisa, de cima para baixo, depois fazia movimentos circulares, sem espirrar uma única gota de espuma. Tão diferente de mim, que só sabia escovar na horizontal e salpicava de branco a louça da pia, as torneiras, lambuzava o rosto. Minha mãe era tão hábil que conseguia até escovar os dentes e andar pela casa ao mesmo tempo. Recomendo a leitura na íntegra desta belíssima obra de Antônio Prata, Nu de Botas. Há muitas outras passagens que eu marquei, mas como ilustração para os nossos propósitos, está de bom tamanho. Algumas pessoas constroem seus mundos assim. Mundos que por vezes são incompletos, deixam muitas coisas fora e a pessoa não sabe. E depois ela não encontra. E no discurso, na narrativa historiográfica dela no consultório, às vezes ela nos diz: doutor, o mundo é incompleto. Muitas coisas não há no mundo. Onde podemos encontrá-las? Outros, que por exemplo, viveram numa Idade Média e de repente anunciaram a eles: olhe, o mundo é bem maior, não é só a Europa como nós imaginávamos, não. Ele tem um oceano e depois, além do oceano, há terras grandes e lindas. O mundo é bem maior. E alguns, então, não conseguem deixar sua Idade Média e caminhar para esse novo mundo. Não conseguem chegar ao Renascimento. Não conseguem ultrapassar as aldeias da Idade Média existencial. Não são errados por isso. Não são menos por isso. São peculiaridades que lhes trazem. Cada um de nós provavelmente traz isso. Alguns constroem mundos em ilhas e às vezes habitam um pouco em cada ilha, às vezes ficam numa só. À medida que vamos aprofundando e entendendo essas coisas, vamos compreendendo melhor. No filme que estamos acompanhando, a dimensão do mundo está na casa e como essa casa vivencia os outros elementos ao redor dela. Temos a oportunidade de acompanhar a vivência de mundos, acompanhando a narrativa deles. Vamos ver o que acontece ao final dessa linda obra. Casa mais antiga, ela morre enquanto o sol surge. Né? Uma alegoria para a vida muito bonita. Gabriela Mistral, em Balada das Estrelas e outros poemas, nos diz: a bicharada que te rodeia e cumprimenta farejando de outra terra e outro reino, chegariam os animais, tal e qual meninos perdidos, obscuros, vindo para cá, com seus flocos de lã e crinas, ou com seus cascos radiantes, as cores de cobre e de mármore vêm ao mundo para enfeitar. Menino da arca, que brinquem contigo e façam a tua ciranda os animais. Que lindo mundo desenha a Gabriela, né? Pezinhos. Pezinhos de menino, de frio, azulados. Quem os vê não os cobre, Deus amado. Pezinhos maltratados por esse gelo todo, fustigados de neve e de lodo. O homem cego não sabe por onde vocês passam. Flores de luz, bem viva, então graçam, dois pontos. E ali onde pisam, sangrando suas solas, nascem as lavandas, mais cheirosas. Que sejam, ao andar pelos caminhos retos, tão corajosos quanto são corretos, pezinhos de menino, duas joias doentes, como passam sem vê-los essas gentes? A Gabriela traz muito desse fluir da vida a partir de suas partes mais delicadas, as crianças, as flores, os pequenos animais, a neve, a chuva, as gotas do sol. Ela traz isso para esparramar vida, para ampliar mundo, para urbanizar mundo, para vivificar mundo com amor. Como os diretores fizeram nesta obra. A morte não como um fim, a morte como uma parte. A outra casa continua, a pequena casinha de cachorro continua, e o sol se expande e abre. Eu vi o menino, escreveu a Gabriela, quando ao campo ele ia, e eu achei dormindo sobre umas espigas. Talvez tenha sido cruzando o vinhedo ao mexer num cacho. Toquei-o com o dedo, e por isso eu temo que até amanhã cedo se evapore como geada no vinhedo. Em outro lugar, a Gabriela coloca essa parte que eu deixei para o final do nosso trabalho de hoje, está aqui. Balada da Estrela. Vamos terminar o nosso trabalho de hoje com Balada da Estrela. Estrela, estou triste. Diz-me se outra alma como esta tu já viste. A outra mais triste. Estou só, estrela. Diz-me a alma. Existe outra feito ela? Sim, diz a estrela, contempla meu pranto, diz-me de lágrimas, outra leva um manto, em outra existe mais pranto. Diz quem é essa triste, então, quem é essa tão só, se é que já a viste? Sou eu que te encanto, eu mesma, que tenho luz feita de pranto. Neste lindo diálogo triste, no qual as lágrimas anunciam a expansão da vida, a Gabriela coloca, como, aliás, ela faria isso em toda a pedagogia dela, que nos princípios de alteridade, de conversação, de diálogo, mesmo no pranto, na dor, nós temos a possibilidade de vida e de vida que se esparrama em mundo.